Vamos falar sobre negociação de tarifas entre Estados Unidos e Brasil. Desde aquela imposição de sobretaxas, né? No alumínio e aço, de lá para cá, como é que vem acontecendo estas negociações? É o que vou conversar com o professor de administração financeira da FEA, USP Ribeirão Preto, Alberto Borges Matias. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por atender o nosso pedido. Para a gente fazer aí um balanço, professor, desde aquele primeiro momento em que, né, vários países levaram um susto aí com essa sobretaxa pesada sobre aço e alumínio. O Brasil estava nesta lista inicialmente, depois de negociações. Ela foi retirada dessa lista principal, mas aí começaram uma série de negociações e contrapartidas. Eu vi várias notícias e análises sobre isto. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, os Estados Unidos aproveitaram as conversas sobre o aço e o alumínio para debater, por exemplo, a revisão de limites tarifários à importação de etanol, imposta lá em setembro pelo Brasil, setembro do ano passado, depois que a indústria local viu os preços do combustível desabarem, né, no mercado interno em razão da disparada nas compras externas. Então tem uma contrapartida, tem um outro tópico também, que não está relacionado diretamente com o setor de aço e alumínio, mas interessa a Washington, é que a Anvisa realiza uma investigação técnica sobre peixes importados do Alasca, similares a pescados asiáticos, cuja importação foi proibida no ano passado aqui no Brasil. Então, veja, é a oportunidade para tentar defender os interesses também, mesmo tendo livrado o Brasil daquela sobretaxa. Como é que andam estas negociações?
Eu acho que a gente precisa tornar essa discussão um pouco mais complexa para entendermos esse cenário da negociação e essa pressão da negociação. Então, permita-me um preâmbulo nessa história. Claro. Então, vamos lá. Nós estamos falando do mercado americano com um volume de exportações de 205 bilhões de dólares, ok? Isso no ano passado. Esse volume é um volume que é um volume alto para os Estados Unidos. Então, as exportações americanas cresceram e vêm se mantendo. As importações estão na faixa de 260 bilhões. Então, exporta cerca de 205 e importa cerca de 260, tá? E esse volume de importações vem crescendo muito. É recorde nesses 10 últimos anos. Com isso, a balança comercial, por conta das importações, tem um déficit de 55 bilhões de dólares, o que é recorde também desde 2010 e com forte aumento. Então, o que está por trás dessa discussão tarifária é esse forte déficit americano que vem crescendo avidamente, né? E que o Trump, na hora que entra com essa percepção e com a pressão dos americanos contra a redução desse déficit. O PIB americano vem crescendo cerca de 3% ao ano. Então, o que esse crescimento do PIB vem sendo, em grande parte, bancado essencialmente por importações. A inflação nos Estados Unidos é de 2,2% ao ano, tá certo? E crescendo também por conta do próprio crescimento. Na importação americana, a China representa 22%, o México 13%, o Canadá 13% e o Brasil 1,2%. Então, veja, a abertura de tarifas contra o Brasil não faz muito sentido. Na exportação americana, 19% vai para o Canadá, 16% para o México, 8% para a China e o Brasil 2%. Então, eles exportam 2% do volume total dos Estados Unidos para o Brasil e importam 1,2%, ou seja, tem inclusive um superávit. O que de cara já dá um indício de que essa discussão de tarifa, ela não é fechada na própria tarifa, não é?
Sim, sim.
No caso brasileiro, a nossa exportação, né, ela tem para os Estados Unidos 13% e para a China 19%. E a parte de tubos, ligas, etc., representa nessa área siderúrgica 2% do total de exportação. Então, também para o Brasil, o volume total exportado do segmento não é tão significativo assim. Na nossa importação, 18% é dos Estados Unidos, que é a principal importação, e a China 17%. Então, o Brasil não teria que ser incomodado por isso, por essa discussão tarifária, né? Isso nesse primeiro momento. Então, qual é o interesse americano nesse processo?
É, justamente.
O Brasil pode vir a ser usado para triangular produtos de outros países. Eu já conversei com você em vezes anteriores e já disse que no planejamento estratégico da China e da Alemanha, o Brasil entrou como referência de produção para exportação para a América Latina e também para os Estados Unidos. Então, este é o receio dos americanos, que a nossa base exportadora, a nossa base industrial, seja em parte incorporada, principalmente pela China, para fazer o trânsito de produtos chineses ou até a produção aqui por conta de chineses, não é? Então, essa triangulação pode preocupar. Segundo, na hora que você coloca tarifas de importação por conta do governo americano de produtos brasileiros, você desvaloriza as empresas exportadoras. Desvaloriza no sentido que elas ficam mais baratas para serem compradas. E, portanto, investidores americanos podem usar essa definição sobre taxa para ter uma vantagem na compra de siderúrgicas brasileiras. Então, assim, esse jogo de discussão é um jogo muito mais complexo do que simplesmente essa pequena tarifa, que para os Estados Unidos não significa absolutamente nada e para o Brasil como um todo não significa absolutamente nada. Né? Como o Brasil não tem uma política industrial definida, as empresas, as indústrias ficam à deriva desse processo de dominação de outros países, ok?
Posto esse cenário, claro que o interesse foi, então, nesta contrapartida e para barrar essa triangulação, como o senhor estava nos explicando. Como é que estão sendo feitas as discussões? Quer dizer, estão sendo bem encaminhadas? Eu quero entender como é que o Brasil trabalhou com isso e viu esta outra pressão. Quer dizer, porque o Brasil estreitou bastante as relações em termos de comércio exterior com a China, não é? Tem uma relação importante. A gente podia falar um pouco disso, Brasil e China, né? Já que falamos de Brasil e Estados Unidos, para entender então o peso dessa triangulação e essa preocupação americana.
A China passou a ser o principal agente no comércio internacional brasileiro. Os Estados Unidos perderam essa oportunidade, não é? Os Estados Unidos agora querem voltar a ganhar esse processo. As negociações do governo brasileiro com os Estados Unidos fluem para outros produtos, não é? Os Estados Unidos têm interesse em aumentar a exportação de outros produtos para o Brasil. O Brasil tem seu interesse em exportar também outros produtos. Então, eu digo assim, toda ameaça pode ser vertida numa boa oportunidade. Então, dependendo da capacidade negociadora dos agentes brasileiros, nós podemos ter grandes oportunidades de exportação de produtos de outras áreas, não a área siderúrgica, para os Estados Unidos, em troca de aumento de importação de outros itens para o Brasil, por exemplo, o próprio segmento automobilístico, tá certo? Uhum. Então, é nesta linha que essas negociações estão agindo. No tocante à China é um dos grandes investidores no Brasil também. Então, além do comércio puro, compra e venda de mercadorias, eles estão investindo muito forte na compra de empresas brasileiras e na implantação de projetos chineses aqui no Brasil. É uma segunda base de produção chinesa no mundo.
Professor, e o senhor tocou num ponto importante, essa capacidade de negociação do Brasil, essa expertise, essa experiência, e como é que nós estamos nesse quesito?
Veja, nós temos pessoal muito qualificado no comércio exterior brasileiro, tanto na área pública quanto na área privada. Então, sobre a capacidade técnica das pessoas envolvidas, eu acho que nós não temos muito questionamento. O nosso questionamento é a pura falta de uma política industrial de comercial brasileira. Nós não temos o planejamento nem acertado do próprio ano, né? Não este ano específico, mas no ano anterior, nós apresentamos o nosso orçamento no mês de abril do próprio ano. Nós não temos um orçamento, um planejamento de 2 anos efetivamente aprovado. Esses países trabalham com planejamentos de 100 ou 50 anos. Então, é um problema muito mais de organização dos países e não das próprias pessoas. Os nossos negociantes, eles são competentes para fazer a negociação e já tiveram experiências no passado bastante vitoriosas.
Quer dizer, nos falta o básico, né? A gente sabe o atraso que isso pode representar. De toda forma, o senhor vê como positivo esse momento, que num princípio parecia um problema maior, mas é uma oportunidade que o Brasil não pode perder nesse nível de negociação, é isso?
Sim, inclusive eu acredito muito na própria área siderúrgica, porque, conforme eu falei agora há pouco, uhum, a nossa participação nesse segmento para exportações ao mercado americano é muito pequena. É. Não é? Esse segmento ainda tem uma participação pequena no PIB brasileiro. Já teve uma participação muito mais significativa no passado. Nós podemos voltar a ter investimentos fortes nessa ponta para fornecimento a indústrias americanas. É aproveitar o momento para que isso aconteça.
Vamos acompanhar. Essas são as grandes chances, às vezes, que se abrem, né? As grandes oportunidades. Nem sempre nós conseguimos aproveitar. E se tivesse uma base industrial forte, esse seria um importante momento, né? Essa que é a questão. A gente já está falando disso há muito tempo, né, professor?
Sem dúvida. E eu acho que a imprensa, ela tem uma função importantíssima no processo, que é cobrar esses posicionamentos, do Ministério do Comércio Exterior, da ponta de comércio exterior, das indústrias siderúrgicas, as negociações, para dar conhecimento à sociedade e também para forçar os próprios negociadores a negociarem de forma mais pesada, mais forte, mesmo sem uma política industrial.
E essa política industrial é sempre para daqui a pouco, para não sei quando, no próximo governo? Você não vê ainda, você não viu nas últimas equipes econômicas uma preocupação específica, ou eu estou cometendo um erro, é uma injustiça?
Não, você está certa. E as ações, elas acabam sendo realizadas isoladamente. Então, por exemplo, o BNDES tem um planejamento de atividades muito bem estruturado, mas para o qual ele depende de uma definição clara do próprio governo federal, não é? Então, na hora que o governo federal manda bloquear recursos para o BNDES para fazer alocação de recursos em determinados segmentos, ele está incorrendo num erro. Na hora que o governo federal define benefícios a determinados empresários para o BNDES, incorre em um segundo erro. Uhum. Então, a própria sociedade, as federações e o Conselho Nacional de Indústria, eles devem estar presentes na definição desses organismos e não estar ausente desse processo. Então, os esforços são muito individuais.
Tá aí, portanto, vamos ver se não perdemos também esta boa oportunidade, né, para negociar no nível do comércio internacional. Eu conversei com o professor Alberto Borges Matias, professor de Administração Financeira da FEA USP Ribeirão Preto. Mais obrigada, professor. Mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição.
O convite é quem nos ouviu.
Tá certo.